Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Podcast do Literatura Viva é uma conversa com um escritor, biólogo aposentado da universidade, contador de histórias e filósofo sobre o tempo, Moacir Medri. Moacir, seja muito bem-vindo ao Literatura Viva.
Obrigado, Frederico. Obrigado pelo convite. Queridos ouvintes, muito obrigado.
Moacir, você está lançando o livro Tempo Compositor de Destinos, que é um livro que mistura conto, causos e outras histórias que você for ouvindo. Conta para nós um pouco como é que você se inspirou na organização desse livro, quais são os temas que a gente encontra nele.
Esse livro ele é composto por 52 temas. É um misto de ficção e fatos, que ao longo do tempo eu vou coletando, escrevendo, vou guardando, e a hora que tem um caldo viscoso, apresentei a editora e foi aprovado, né? Vamos publicar.
Está saindo pela Trito Arte.
Pela Trito Arte.
Editora aqui da Cristina Viana.
Da Cristina Viana, parceiríssima, e gosto muito da Cristina, ela também é uma literata, né? E dá todo o apoio.
E nesse processo, Moacir, de construção, como é que é essas histórias? Você escreveu específica para os livros ou eram histórias que você já tinha escrito? Porque o Moacir é um grande ouvinte de causos, um grande ouvinte de histórias que se apropria desse cotidiano para compor a sua literatura, né, Moacir? Acho que isso é uma característica da maioria dos seus livros.
Exatamente. Eu nasci e cresci na zona rural. E escutando em balcões de venda, em salões, nas quermesses, causos e contos, histórias da família, né? A família é feita de contadores, né? Meu pai, meus tios, meus avós. E você vai guardando isso, né, de criança. Me tornei biólogo na universidade por 35 anos, tendo aula de biologia, sou doutor em botânica.
Biólogo na teoria, porque na prática
Mas aquilo que eu queria também contar aos alunos, eu não tinha chance, né? Eu tinha que ser um biólogo. Então, por que não depois de aposentado? Né? Então, na verdade, eu chego aqui, olha que ousadia, né? Trabalhando com biologia em laboratório e tal, e hoje fazendo literatura brasileira. Mas é algo que começou quando eu era criança, né? Eu só não tive chance, agora eu tenho, estando aposentado, né? Tenho tempo para fazer isso.
E essas histórias você foi escrevendo ao longo da vida e as reuniu, 52
exatamente
causos, podemos chamar assim?
Isso. Fui escrevendo, vou guardando como se fosse uma gaveta, né? Uma pasta. Terá hora para isso.
E aí
terá, haverá um tempo propício para isto, né?
E é sobre o tempo mesmo que eu quero perguntar para você. Quer dizer, você trabalha ali o teu prefácio, o prefácio do teu livro, o poeta que escreve é o prefácio do livro?
O prefácio do livro é de um colega.
Ronilson Rony,
isso.
Fala bastante dessa relação do Cronos e Kairós,
isso,
que está presente ao longo da sua narrativa.
Isso.
Explica pra gente por que você quis distinguir esses dois tempos e o que tem de bom e de ruim em cada um.
Porque nós vivemos nesses dois tempos, somos obrigados a viver, não há como não viver com os dois, né? Os dois, Kairós e Cronos, são gregos, né? Lá da história antiga, um trato do tempo cronológico. Esse é o Cronos. Por isso cronológico, cronometrar, cronologia, vem de Cronos. E o outro é Kairós, que contrapõe o Cronos. Ele diz o seguinte, ó, o tempo não é absoluto somente, ele é relativo.
O Kairós já dizia isso, que o Einstein foi dizer depois do século XX.
Que o Einstein confirma depois. Isaac Newton, que é um físico, né? Antes de Einstein, né? Ele está com o Cronos, o tempo é absoluto. E o Kairós, lá lá atrás dizia, não, ele é relativo.
Uhum.
E o Einstein confirma isso. Eu estou com o Queiroz, ele é relativo. Uhum. O mesmo 5 minutos que você passa com a agulha espetada no braço é diferente dos mesmos 5 minutos que você está tomando uma cerveja gelada.
Com certeza.
Estou colocando as duas coisas para contrapor.
Sim.
Né? Pode ser qualquer outra coisa.
Sim.
Né? O sabor do mel é eternamente mais distante, mais longo, né, para passar do que o do mel. E assim é a nossa vida, né? Queiroz dizia o seguinte: felicidade, alegria, dor, esse tempo é relativo. O outro diz, não, não é, ele é absoluto.
Uhum.
E aí surge uma ideia, passamos pelo tempo ou ele passa por nós?
Pergunta filosófica.
É filosófica, né? Passamos ou ele passa por nós? Então há também aí uma quantidade de pensadores e filósofos que diz, não, o tempo é fixo e nós passamos por ele. Qual é o tamanho de um dia aqui na Terra? É
dias.
O tempo de um dia, mas se for em Marte, é diferente, né?
Sim.
É diferente. Então, o relógio que nós temos no pulso ou no bolso, ele foi feito em cima de um tempo que medimos. O sol nasce a tal hora e termina a tal hora.
Uhum.
Mas se fosse num outro planeta, não era.
É aquela expressão, quando a gente chega em casa, cansado, fala, que dia longo hoje.
Que dia longo
hoje. O longo
hoje.
Teve as mesmas isso. 24 horas de ontem.
Exatamente.
Mas o dia...
A mesma coisa, né?
Longo hoje.
E eu tenho que fazer no relatório, eu tenho prazo para entregar. Isso é cronológico.
Uhum.
E eu tenho que fazer no relatório, vou entregar a hora que ele estiver bom.
É o tempo Queiroz.
Esse é o Queiroz.
Uhum. Tempo usufruído.
Usufruir. E nós estamos lidando com os dois tempos, né?
Uhum. Beleza, então dá uma canja aqui do seu trabalho, pediria para que você lesse para nós um trecho.
Vou fazer a leitura aqui do primeiro, então, da primeira história, Um Caminho de Esperanças. Vamos, já é tempo. Tempo? A que tempo Valentim se referia? Ao da florada do café? Ao do feijão das águas ou ao que tudo pode, que compõe destinos e que estava por vir? Do tempo que se foi, do tempo presente ou daquele que virá, que em sendo propício poderia ajustar-se à sua família na busca de oportunidades e felicidade. Quem bem de perto conhecia sabia que o mais importante era não se dar por vencido.
Esse foi Moacir Eurípides Medri e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.